Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Começa agora o explicador da Rádio Observador. Estamos a horas de conhecer a decisão do juiz Ivo Rosa sobre o processo Marquês. É hoje que se vai saber se o caso vai ou não a julgamento e de que crimes estarão em causa. Esta manhã são, por isso, nossos convidados, o jornalista e redator principal do Observador, que tem acompanhado todo o processo, Luís Rosa, e o novo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho. A moderar esta conversa está, como sempre, o jornalista Carla Jorge Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferreira.
Muito bom dia aos dois. Bem-vindos ao explicador. Adão Carvalho, deixe-me começar por si. Já sabemos que o processo não vai terminar hoje, seja qual for a decisão do juiz, porque o Ministério Público ainda pode concorrer. E essa tem sido precisamente uma questão muito debatida esta semana, depois de todos os anos deste processo. Porquê que este e outros processos demoram tanto na Justiça?
Bom dia. Processos com este grau de complexidade, é normal que demorem mais tempo do que é o tempo de um processo comum. De facto, quer na fase de inquérito, pelas exigências em termos de prova e pela necessidade de recorrer designadamente à obtenção de prova em países mesmo fora da União Europeia, implica sempre que a demora no inquérito não seja normal dos processos. Embora, digamos que no caso em concreto até se manteve dentro de um prazo razoável para este tipo de processos.
É razoável, estamos há 8 anos, o processo começou há 8 anos, a investigação, e ainda não sabemos se vai a julgamento. Devemos ficar a saber eventualmente hoje, se não houver recursos. Não é demasiado?
Evidentemente que em termos ideais, a distância que separa os factos de uma decisão definitiva não devia nunca ser tão longa. Até porque pode prejudicar aquilo que são as necessidades de prevenção, quer em termos de prevenção geral, quer mesmo em termos de prevenção especial, porque de facto uma decisão 15 ou 20 anos após os factos é sempre duvidosa em termos de eficácia preventiva em relação designadamente aos próprios que eventualmente venham a ser condenados e se entretanto tiveram uma vida sem o cometimento de crimes, o que depois vai restar, no fundo, é apenas uma censura, já não tem qualquer efeito, mesmo em termos de prevenção especial.
Mas, Adão Carvalho, esse é um diagnóstico que é feito há décadas em Portugal. Os prazos são longos e agora comparamos, obviamente, este processo com outros processos e este nem sai muito da média, o que significa que a média é toda ela muito elevada nestes casos complexos. O que é que está mal? Que tanto se fala e pouco se muda? É o enquadramento legal? É um sistema demasiado garantista? É a interpretação que os magistrados ou os tribunais e todos os envolvidos fazem das leis? O que é que se passa de facto para nós há décadas discutirmos isto e pouco ou nada mudar?
São vários os fatores que, neste tipo de processos, implicam que eles de facto se prolonguem para além daquilo que seria o desejável. Um dos fatores, e que também tenho salientado, é uma falta de meios clara existente na fase de inquérito, quer por parte do Ministério Público, quer por parte, designadamente, da Polícia Judiciária, meios que são desde falta de meios humanos, tudo o que tem a ver com perícias técnicas, a falta de peritos, a falta mesmo de tradutores, o pouco investimento e de facto também até aproveitando a presença de Portugal na União Europeia, que de facto a esse nível se façam acordos com países, essencialmente aqueles que são fora da União Europeia, países terceiros às vezes que nem sequer existem acordos ou tratados para agilizar meios de obtenção de prova, que tem a ver designadamente com a obtenção de informações bancárias ou sobre sociedades com sede ou com localização fora de Portugal. Esse seria um dos aspectos. O segundo aspecto tem a ver com, eventualmente, reequacionar a fase de instrução. De facto, se assistimos neste tipo de processos, é que ela se prolonga para além daquilo que seria o normal e o desejável. De facto, uma instrução durar 2 ou 3 anos é, de facto, manifestamente incomportável, é desvirtuar aquilo que é esta frase e que, no fundo, se devia centralizar naquilo, na razão da sua existência, que é uma discussão sobre a prova que foi obtida durante o inquérito e o juízo de quem presida a instrução será no sentido de que existe uma possibilidade razoável de, com base nos meios de prova existentes no inquérito, que alguém possa ou não ser julgado.
Uhum.
Outros aspectos, só para terminar, mais de natureza processual, tem a ver com tudo o que seja evitar uma certa permissividade a mecanismos dilatórios. Claro, sem prejuízo dos direitos e das garantias de defesa, mas tudo o que seja evitar o recurso a mecanismos ao longo do processo que, de facto, prolonguem excessivamente a sua duração, evidentemente também tem que existir uma vontade e um esforço no sentido de os diminuir de forma a que o processo seja mais célebre. Claro que o processo desta natureza nunca terá a duração que nós desejaríamos, pela sua especial complexidade, pelos envolvidos.
Portanto, a questão é se pode aguentar todos estes anos e a perspectiva de poder chegar, de só ter um final em 2036. Bom, estas questões, e agora chamando também a Luís Rosa ao debate, estas questões são levantadas quase ciclicamente e esta semana foram pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, nomeadamente sobre as questões do processo de instrução ser demasiado longo e até sobre o debate instrutório estar a ser confundido com um pré-julgamento. Faz sentido esta crítica, Luís Rosa, para que serve afinal o debate instrutório?
Bem, a crítica do doutor António Pissarra, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, tinha um protagonista em mente, certamente, que era o doutor Ivo Rosa.
Era dirigida apenas a um juiz.
Era dirigido ao doutor Ivo Rosa, certamente. Portanto, esta fase de instrução tem já dura 2 anos e 3 meses. O debate instrutório que referiste há pouco não é a fase de instrução. O debate instrutório é quando as defesas alegam perante o juiz no final das inquirições. E só, por exemplo, o debate instrutório demorou 4 meses. Durante 4 meses, os advogados tiveram a alegar, cada um deles, em nome do seu cliente. E o doutor Ivo Rosa fez uma fase de instrução criminal em que, grosso modo, aceitou uma boa parte da produção de prova que a defesa queria fazer em audiência, nomeadamente chamando testemunhas. Estas testemunhas, por exemplo, basta referir o caso de José Sócrates. José Sócrates foi ouvido durante 3 dias. Ora, José Sócrates vai ser ouvido durante o seu, se eventualmente for pronunciado para julgamento, seja hoje, seja eventualmente depois do Ministério Público recorrer para a relação de Lisboa, se José Sócrates for julgado, vai ser ouvido novamente não sei durante quantos dias. E durante a fase de recursos também terá direito a apresentar novamente os seus argumentos. Portanto, há a fase de instrução, não é um pré-julgamento. É isso que o Presidente Supremo disse ontem e foi isso que o Dr. Ivo Rosa fez. Fez um pré-julgamento, tentou produzir prova, tentou fazer uma nova investigação e não é para isso que serve a fase de instrução criminal. Daí, realmente, a relevância da proposta do Dr. António Pissarra, que vai propor ao Conselho Superior da Magistratura uma revolução na fase de instrução, em que, grosso modo, deixa de ser possível, caso essa proposta for avante e, caso os partidos, no âmbito do debate sobre a Estratégia Nacional contra a Corrupção, que vai começar em breve na Assembleia da República, caso os partidos também entendam que isso deve ser aprovado, se a visão do Dr. António Pissarra estivesse já em vigor, depois da acusação do Ministério Público, os arguidos passavam diretamente para julgamento e, portanto, digamos, ganhávamos aqui celeridade. Sim, isso é um fator muito importante. É o nosso processo penal ter celeridade neste tipo de processos, porque nos outros processos de criminalidade comum ele tem celeridade, é rápido e é justo. Portanto, nós temos que passar também a ter, não exatamente com os mesmos tempos, não em 3 meses, não em 4 meses, que este processo é um processo único, de facto, este tipo de processos são únicos, têm características próprias, mas, enfim, não é durante 6 ou 7 anos durante um julgamento. Certamente que haverá um meio termo entre 2 a 3 meses num julgamento de criminalidade comum e 6 a 7 anos num julgamento de criminalidade económica ou financeira.
Mas, portanto, a ideia seria acabar com o debate instrutório ou limitá-lo em termos de tempo
A ideia do Dr. António Pissarra explica-se de forma simples. Ponto 1. Em caso de acusação do Ministério Público, os arguidos passavam diretamente para julgamento.
Sem debate instrutório.
Não havia fase de instrução criminal. Pronto. E quem é que poderia contestar à acusação do Ministério Público? Seria um assistente ou o ofendido. Geralmente costuma ser o assistente, costuma ser o ofendido. E, portanto, aí sim o ofendido é que poderia contestar o arquivamento, não é a acusação, poderia contestar o arquivamento. E se houvesse lugar à fase de instrução, portanto, se o assistente quisesse contestar o arquivamento, haveria um debate instrutório, esse sim, oral, e não uma fase, seria vedada a produção de prova em audiência. O caso dos arguidos também poderiam requerer a validação, em caso de acusação, de um juiz de instrução criminal, mas também não poderiam produzir prova, não poderiam chamar testemunhas, poderiam simplesmente pedir a validação judicial, só e apenas através de um debate, seria oral, digamos assim. Portanto, seria uma fase muitíssimo mais rápida e muitíssimo mais célere. É uma proposta que eu acho que vale a pena analisar.
Adão Carvalho, o que é que diz a esta proposta?
Eu já defendi num artigo de opinião já há vários meses, porque eu considero que de facto tem existido um desvirtuar daquilo que é a fase de instrução, porque existem, uma coisa é a fase de instrução, outra coisa é o debate instrutório. O debate instrutório é um ato dentro da fase de instrução.
Exatamente.
No fundo, o que nós defendemos é que em caso de acusação, aquilo que é hoje a fase de instrução se limitasse àquilo que é o debate instrutório, no fundo uma discussão sobre os elementos de prova que foram recolhidos, quer pelo Ministério Público, quer pela defesa, porque desde 2007, com a alteração do Código de Processo Penal, a defesa também pode intervir no inquérito. No fundo, a defesa pode no inquérito apresentar todos os meios de prova, a partir do momento em que o inquérito que é público, como é a regra, a defesa pode apresentar todos os meios de prova que entenda, e é bom que os apresente no inquérito até para serem considerados pelo Ministério Público antes de proferir o despacho final. E, no fundo, em caso de acusação, limitávamos a que haja uma discussão por parte quer do Ministério Público, quer do assistente, caso exista, quer da defesa, daquilo que foram os meios de prova produzidos em inquérito, recolhidos em inquérito, e aquilo que foi a decisão, se existe, a valoração sobre esses meios de prova que foi feito em inquérito.
Também olha para este caso e vê aqui, nesta fase de instrução, uma espécie de um pré-julgamento já?
Indiscutivelmente, não vou falar sobre o caso em concreto, mas em processos desta natureza, muitas vezes se transformam com repetição de atos que foram produzidos em inquérito, e mesmo no atual sistema de instrução, não é isso que está previsto no Código de Processo Penal. Não faz sentido repetir, porque o inquérito é entregue a uma magistratura, que é o Ministério Público, uma magistratura que é autónoma, que é uma magistratura paralela em relação à judicial, e, portanto, não faz sentido em instrução estar a sindicar todos os atos que foram praticados pelo Ministério Público durante o inquérito. Não é essa a finalidade da instrução e não foi por isso que ela foi mantida no atual Código de Processo Penal. Isto mesmo sem pensarmos numa alteração. O atual sistema já não é, e a jurisprudência é esmagadora neste sentido, que não é a sede própria nem para repetir diligências que já foram produzidas em inquérito, nem para produzir nova prova.
Adão Carvalho, há outra questão que é apontada também como um entrave ao bom funcionamento da Justiça e tem a ver com o Tribunal Central de Instrução Criminal, que tem há anos dois juízes de instrução apenas, Ivo Rosa e Carlos Alexandre, e são eles que acumulam todos os megaprocessos e os casos mais mediáticos. Para si este modelo é sustentável?
E sim, eu não é tanto o Tribunal Central de Instrução Criminal ser um entrave. A questão tem a ver com a excessiva pessoalização do Tribunal Central de Instrução Criminal em função de dois juízes. E isso é que entendemos que para a justiça que se quer independente, para um tribunal que se quer independente, não é bom nem salutar que o que aconteça, o que tem acontecido, quer na comunicação social, quer na opinião pública, se transformou em existência de um juiz para o Ministério Público e outro contra o Ministério Público. E isso é tudo aquilo que não se deve ter num tribunal que se quer independente.
Portanto, isso é essa pessoalização que condiciona. Luís Rosa, tens também esta percepção e caminhamos inevitavelmente para a extinção deste tribunal, até pela notícia de hoje do Expresso, que aponta para um entendimento entre PS e PSD para que haja alterações no chamado Ticão.
Bem, vamos por partes. Em primeiro lugar, a notícia. Eu li a notícia, eu confesso que o que eu interpretei da notícia é que há um acordo, ou haverá um acordo, entre o PS e o PSD. O governo não é aqui mencionado, É importante referir-se por menor, já lá vamos, entre o PS e o
mas
PSD.
Mas depreende-se, se o PS estará neste acordo, depreende-se que o Governo não o fará contra o Governo.
Nas matérias da justiça já houve alguns desacordos, por isso é que eu faço essa questão, entre o PS e o Governo, por isso é que eu faço essa distinção. Mas deixa-me só continuar, Paulo, só para concluir, esta questão do acordo tem duas vertentes, aparentemente, segundo o Expresso, que é uma vertente do Tribunal Central de Instrução Criminal, pelo que eu interpreto, não é a extinção que foi acordada, o que eu interpreto é que é um alargamento do quadro do Tribunal Central de Instrução Criminal. Em vez de serem dois juízes, passam a ser quatro. É essa a proposta que o Governo aprovou em Conselho de Ministros e é essa a proposta que vai levar ao Parlamento. Portanto, é essa a base. Há magistrados, nomeadamente o Presidente do Supremo, Dr. António Pissarro e outros magistrados que são a favor da extinção. Por exemplo, a Associação Sindical dos Juízes não é a favor da extinção, mas sim do alargamento do quadro dos juízes. Bem, se o Tribunal Central de Instrução Criminal, no debate que vai haver no Parlamento, e pode haver essa hipótese, pode haver essa proposta da parte de algum partido, inclusive até do PSD ou de outro partido, será um erro tremendo o Poder Legislativo extinguir o Tribunal Central de Instrução Criminal. Eu explico isto de forma muito rápida, porque o Tribunal Central de Instrução Criminal, na área penal, é o único tribunal de competência transdistrital, ou seja, de competência nacional, tem competência sobre todo o país, e é um tribunal de competência não é de competência especializada, mas trata só dos processos do CIAP, e nesse sentido trata só de alguns processos de criminalidade mais complexa, da criminalidade económica financeira, da criminalidade violenta, de terrorismo, etc. E, portanto, este é um tribunal que muitos advogados tentaram declarar como inconstitucional, não conseguiram, o Tribunal Constitucional disse claramente que o Tribunal respeita a Constituição, e o que devia acontecer, e que o próprio Dr. António Pissarra defendeu nas suas declarações muito relevantes à Agência Lusa, o que o Dr. António Pissarra defendeu foi, bem, eu não concordo com o Tribunal Central de Instrução Criminal, mas se existisse uma audiência nacional, como existe em Espanha, ou seja, um tribunal de julgamento que tenha as mesmas competências que o Tribunal Central de Instrução Criminal tem, então aí sim o Tribunal Central de Instrução Criminal fazia sentido. E essa declaração é muito relevante. Portanto, se o poder político quer, de facto, combater a corrupção, quer, de facto, dar mais, não é mais financeiros, que também os devia dar, diga-se de passagem, mas dar mais meios legais para que a corrupção seja, de facto, combatida, era ter um tribunal de julgamento de competência especializada e concluir a arquitetura que foi iniciada em 1999 com a criação do TCAP e a criação do Tribunal Central. Isso sim é que seria uma grande reforma. Agora, vamos ver, e é essa a pergunta que eu deixo, vamos ver, agora em breve, se o PS e o PST querem, de facto, ajudar a combater a corrupção ou se querem dificultar o combate à corrupção. Porque o combate aos megaprocessos, tal como está a ser pensado, vai criar provavelmente mais problemas do que ser uma solução. Veremos.
Adão Carvalho, como é que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público se posiciona perante estas duas possibilidades para o Tribunal Central de Instrução Criminal? Reforçar os meios e não pessoalizar, como dizia há pouco, com apenas dois juízes, ou reformular toda a estruturação dos tribunais?
Eu também entendo que neste momento o ideal seria reforçar o quadro. Parece-me que é um bom caminho para evitar a tal pessoalização. Mas penso que pensar, de facto, num tribunal de julgamento também com competência específica para crimes desta dimensão e desta natureza também seria um bom caminho. Porquê? Porque, no fundo, é aproveitar, são crimes extremamente complexos, processos complexos e que pressupõem também um manancial de experiência e de conhecimentos e de valorização em termos profissionais e de formação nesta matéria que não acontece quando os processos são distribuídos a quem tem todo o tipo de criminalidade e que muitas vezes não tem sequer o tempo necessário para se dedicar a processos desta natureza.
Dom Carvalho, estamos a chegar ao fim deste explicador. Este processo marquês, pela mediatização, pela importância que tem, é obviamente central neste momento na justiça e é também visto por muita gente como um teste à independência da justiça. Depois de tudo isto ponderado, os atrasos, toda a discussão que está a haver na praça pública sobre ele, acha que a justiça ainda pode sair bem deste caso ou sairá sempre mal independentemente do desfecho?
Nós temos aqui duas dimensões. Temos a dimensão da opinião pública e as expectativas que até foram sendo geradas pela comunicação em relação a esta decisão e, portanto, em função dela, é normal que isto tenha um impacto na opinião pública e que possa até não ser favorável, dependendo do sentido da decisão, à justiça, designadamente que é pela morosidade, que é pelo pelo facto de algum sentimento que pode existir depois dependendo da decisão, e sem entrar em concreto, sobre algum sentimento de impunidade, a ideia de que a justiça não funciona. Outra é a dimensão jurídica. No fundo, estamos numa fase intermédia, uma fase que até é facultativa, e a decisão que hoje for proferida não é uma decisão definitiva, quer permite, quer recurso dos sujeitos processuais, dependendo do sentido da decisão, quer se prosseguir para julgamento, e julgamento também será a sede própria para depois existir uma discussão ampla dos factos. Portanto, do ponto de vista jurídico, não tem essa essencialidade, e pois, para além disso, a justiça não é só este processo, e um processo desta natureza também tem contornos muito diferentes do normal dos processos, e, portanto, penso que não é correto tirar qualquer eleição quanto ao sistema de justiça não estar a funcionar ou estar a funcionar menos bem por causa da decisão que venha a ser proferida hoje.
E não será hoje que se tirará uma conclusão sobre todo este processo, Luís Rosa. Isso é importante ir sublinhando, não sai de nada de concreto da decisão de hoje do juiz Ivo Rosa.
Eu também não.
Diz? Diz,
Eu
Luís.
também não sei.
Tu também não sabes. Mas que leituras é que se poderão fazer do que sair hoje? É agora que vamos perceber se a justiça é corajosa ou é submissa aos poderes políticos e económicos?
Bem, eu devo dizer que rejeito completamente uma visão catastrófica da decisão de hoje. Ou seja, se o doutor Ivo Rosa deitar o processo, não pronunciar o engenheiro José Socas por corrupção, então a justiça está em causa. Se porventura o doutor Ivo Rosa, o que é pouco provável, seguir a acusação na íntegra, então é o poder político que está em causa. Nem acho nenhuma coisa nem outra. Se o doutor Ivo Rosa decidir pronunciar o engenheiro José Sócrates para julgamento, seja qual for o crime, é a justiça que está a funcionar, é o Estado de Direito que está a funcionar e a democracia cumpre-se nesse ato. Se porventura não pronunciar pelo crime de corrupção ou não pronunciar por nenhum crime, essa decisão é provisória, como o doutor António Pissarra fez questão de dizer na entrevista à Agência Lusa, e, portanto, haverá recurso para a relação de Lisboa, que espero eu que tenha uma decisão célere. Agora, também te digo uma coisa, acredito perfeitamente, eu acredito no sistema de justiça português. Tanto acredito que o engenheiro José Sócrates teve no sorteio o doutor Ivo Rosa, que deve ser o único magistrado que o engenheiro José Sócrates nunca criticou ao longo de todo este processo. Portanto, se nunca criticou, quer dizer que gosta do doutor Ivo Rosa. Portanto, se é sinal que ele está contente com a nomeação, eu confio no sistema de justiça e confio na decisão do doutor Ivo Rosa. Portanto, acho que isto é o suficiente para nós, portugueses, acreditarmos no sistema de justiça, seja com esta decisão, seja eventualmente com o recurso e o que a relação de Lisboa decidir. É isso que interessa.
É isso que interessa. Luís Rosa, obrigada por teres vindo ao Explicador. Agradeço também a presença do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho. Obrigada por ter vindo. Estamos a horas de conhecer esta decisão sobre o processo Marquês. Percebemos que não é uma decisão definitiva, mas pode ser importante para perceber os próximos passos deste processo. Bom dia. Obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.